Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigo de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa. Este é o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, desta quarta-feira, 26 de janeiro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo. Nos estúdios, Mariângela Jaguraba e na técnica, Adriano Vitale. E este é o trecho da Bíblia que escolhemos para você. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, versículo 2. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa Francisco, na audiência geral desta quarta-feira. Pais, não se espantem diante dos problemas dos filhos. Apelo do Papa pela paz na Ucrânia. Deus nos dê a coragem da humildade para alcançar a unidade, disse o Santo Padre, na solenidade da conversão de São Paulo. O relatório de Munique e a luta de Ratzinger contra os abusos. Teremos no quadro Memória Histórica 50 anos do Concílio Vaticano II, Igreja Casa com Fundamento Apostólico. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está entrando no ar. São José, homem que sonha, foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, realizada na Sala Paulo VI, no Vaticano. O Papa explicou que na Bíblia, como nas culturas dos povos antigos, os sonhos eram considerados um meio pelo qual Deus se revelava. O sonho simboliza a vida espiritual de cada um de nós, aquele espaço interior que cada um é chamado a cultivar e a proteger, onde Deus se manifesta e muitas vezes nos fala. Segundo o Papa, devemos dizer que dentro de cada um de nós não existe apenas a voz de Deus, existem muitas outras vozes. Por exemplo, as vozes de nossos medos, experiências passadas, das esperanças, e há também a voz do maligno que quer nos enganar e confundir. Portanto, é importante ser capaz de reconhecer a voz de Deus no meio de outras vozes. José demonstra que sabe cultivar o silêncio necessário e tomar as decisões justas diante da palavra que o Senhor lhe dirige interiormente. Para entender como nos colocar diante da revelação de Deus, o Papa retomou quatro sonhos relatados no Evangelho que tem José como protagonista. No primeiro sonho, o anjo ajuda José a resolver o drama que o aflige ao saber da gravidez de Maria, quando o anjo lhe apareceu em sonho e lhe disse para não ter medo de receber Maria como esposa. A resposta de José foi imediata, pois quando acordou, fez conforme o anjo do Senhor havia mandado.
Muitas vezes a vida nos mete davanti a situações que não compreendemos.
Muitas vezes a vida nos coloca diante de situações que não entendemos e parecem sem solução. Rezar nesses momentos significa deixar que o Senhor nos mostre a coisa certa a ser feita. De fato, muitas vezes é a oração que faz nascer em nós a intuição do caminho de saída, como resolver aquela situação. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor nunca permite um problema sem nos dar também a ajuda necessária para enfrentá-lo. Ele não nos joga ali no forno sozinhos, não nos joga no meio dos animais ferozes, não. O Senhor, quando nos faz ver um problema ou revela um problema, nos dá sempre sua ajuda, sua presença para sair, para resolvê-lo. O segundo sonho revelador de José ocorre quando a vida do menino Jesus está em perigo. Ele pegou o menino Jesus e sua mãe e fugiram para o Egito e ficaram lá até a morte de Herodes.
Na vida de todos nós, facciamo esperienza di pericoli che minacciano la nostra esistenza o quella di chi amiamo.
Na vida, fazemos experiência de perigos que ameaçam nossa existência ou a de quem amamos. Nessas situações, rezar significa escutar a voz que pode fazer nascer em nós a coragem de José para enfrentar as dificuldades sem sucumbir. No Egito, José espera de Deus o sinal para poder voltar para casa. Este é o conteúdo do terceiro sonho. O anjo lhe revela que aqueles que queriam matar o menino morreram e ordena a José de partir com Maria e Jesus e retornar à sua pátria. Mas na viagem de volta, quando soube que Arquelau reinava na Judéia como sucessor de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Depois de receber aviso em sonho, José partiu para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Esta é a quarta revelação.
Anche la paura fa parte della vita e anche essa ha bisogno della nostra preghiera.
O medo também faz parte da vida e ele também precisa da nossa oração. Deus não nos promete que não teremos mais medo, mas que, com sua ajuda, o medo não será o critério de nossas decisões. José experimenta o medo, mas Deus também o guia através do medo. O poder da oração ilumina as situações sombrias. A seguir, o Papa recordou as muitas pessoas que são esmagadas pelo peso da vida e não conseguem mais esperar e nem rezar. Que São José as ajude a abrir-se ao diálogo com Deus para reencontrar luz, força e paz. Francisco recordou também os pais diante dos problemas dos filhos. Filhos doentes, com doenças permanentes. Quanta dor ali. Pais que veem orientações sexuais diferentes nos filhos. Como lidar com isso e acompanhar os filhos e não se esconder no comportamento de condenação? Pais que veem os filhos morrerem por causa de uma doença e o mais triste, vemos todos os dias nos jornais, os jovens que fazem travessuras e morrem em acidentes de carro. Pais que veem os filhos não prosseguirem na escola. A esses pais eu digo que não se espantem, há muita dor, muita, mas pensem no Senhor. Pensem em como José resolveu os problemas e peçam a José que os ajude. Nunca condenar um filho, frisou o Papa. O Santo Padre recordou também as mães que visitam os filhos nas prisões, que não os deixam sozinhos. Francisco disse ainda que a oração nunca é um gesto abstrato ou intimista. A oração está sempre indissoluvelmente ligada à caridade. Somente quando unimos o amor à oração, amor pelo filho e pelo próximo, conseguimos compreender as mensagens do Senhor. José rezava, trabalhava e amava, e por isso sempre recebeu o necessário para enfrentar as provações da vida. No final da audiência geral, o Papa convidou a rezar pela paz na Ucrânia e a fazê-lo muitas vezes durante o dia.
Chiediamo com insistência ao Senhor que aquela terra possa veder fornir a fraternità.
Peçamos ao Senhor com insistência que aquela terra possa ver florescer a fraternidade e superar feridas, medos e divisões. Que as orações e súplicas que hoje se elevam ao céu toquem as mentes e os corações dos responsáveis na terra, para que façam prevalecer o diálogo e o bem de todos seja colocado acima dos interesses de parte. Rezemos pela paz com o Pai Nosso. É a oração dos filhos que se dirigem ao mesmo Pai. É a oração que nos faz irmãos. É a oração dos irmãos que imploram reconciliação e concórdia. A seguir, o Papa concedeu a todos a sua bênção apostólica.
Sim, nome Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in seculum.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Deus nos dê a coragem da humildade para alcançar a unidade, disse o Santo Padre na solenidade da conversão de São Paulo. Os detalhes com Raimundo Lima.
Acolhamos o ardente desejo de Jesus que nos quer um só e, com a sua graça, caminhemos rumo à plena unidade. Foi a exortação do Papa Francisco ao presidir na Basílica Romana de São Paulo Fora dos Muros a celebração das segundas vésperas na tarde desta terça-feira, 25 de janeiro, solenidade da conversão de São Paulo, concluindo assim a semana de oração pela unidade dos cristãos sobre o tema Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Tendo agradecido a presença de representantes do Patriarcado Ecumênico, do Arcebispo de Cantuária e de outras comunidades cristãs, Francisco destacou que, neste caminho rumo à plena unidade, servem-nos de ajuda os magos, cujo itinerário tem 3 etapas. Parte do Oriente, passa por Jerusalém e, finalmente, chega a Belém. Os magos partem do Oriente. Estes sábios não se contentam com os seus conhecimentos e tradições, mas anseiam por mais. Por isso, disse o Santo Padre, enfrentam uma viagem arriscada, animados pela inquietação da busca de Deus.
Cari fratelli e sorelle, seguiamo anche noi la stella di Gesù. Non lasciamoci distogliere dai bagliori del mondo.
Queridos irmãos e irmãs, sigamos também nós a estrela de Jesus. Não nos deixemos distrair pelos fulgores do mundo, estrelas cintilantes, mas cadentes. Não sigamos as modas passageiras, meteoros que se apagam. Não cedamos à tentação de brilhar com a própria luz, ou seja, de nos fechar no nosso grupo para nos autoconservarmos. Mas que o nosso olhar esteja fixo no céu, na estrela de Jesus. Sigamos a ele, ao seu evangelho, continuou o Papa, ao seu convite à unidade, sem nos preocuparmos de quão longa e cansativa possa ser a viagem para alcançar plenamente. Aspiremos e caminhemos juntos, apoiando-nos mutuamente, como fizeram os magos, exortou o pontífice. Francisco afirmou que o Oriente leva-nos a pensar também nos cristãos que lá habitam em várias regiões devastadas pela guerra e a violência. Aqueles nossos irmãos e irmãs enfrentam tantos desafios difíceis e, no entanto, com seu testemunho, dão-nos esperança. Lembram-nos não só que a estrela de Cristo resplandece nas trevas e não conhece o caso, mas também que, do alto, o Senhor acompanha e anima os nossos passos. Do Oriente, os magos chegam a Jerusalém com o desejo de Deus no coração, dizendo: vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Mas, do desejo do céu, vêm-se reconduzidos à dura realidade da terra. Na Cidade Santa, os magos, em vez de ver refletida a luz da estrela, experimentam a resistência das forças tenebrosas do mundo, frisou o Papa.
Anche lungo il nostro cammino verso l'unità può cadere di arrestarci per lo stesso motivo che paralizzò quella gente.
Também ao longo do nosso caminho rumo à unidade, pode acontecer que nos detenhamos pelo mesmo motivo que paralisou aquela gente, a perturbação, o medo. É o temor da novidade que faz alterar os costumes e as certezas adquiridas. É o medo de que o outro desnorteie as minhas tradições e esquemas consolidados. Mas na raiz está o medo que habita o coração do homem e do qual nos quer libertar o Senhor ressuscitado. Deixemos ressoar no nosso caminho de comunhão a sua exortação pascal: não tem mais.
O relatório de Munique é a luta de Ratzinger contra os abusos. Vamos ouvir o editorial de Andrea Tornielli na voz de Silvonei José.
O relatório de Munique é a luta de Ratzinger contra os abusos. Após a publicação do inquérito, os anos do episcopado do Papa Emérito na Baviera estão no centro das atenções. É correto recordar a luta de Bento XVI contra a pedofilia clerical e a sua disponibilidade durante o pontificado em encontrar e ouvir as vítimas e pedir seu perdão. As palavras usadas durante a coletiva de imprensa para apresentar o relatório sobre abusos na Diocese de Munique, assim como as 72 páginas do documento dedicado ao breve episcopado do cardeal Josef Ratzinger, na Baviera, encheram as páginas dos jornais da última semana e provocaram alguns comentários muito fortes. O Papa Emérito, com a ajuda de seus colaboradores, não fugiu às perguntas dos advogados encarregados pela Diocese de Munique de redigir um relatório que examina um período de tempo muito longo desde o episcopado do cardeal Michael von Falber até o do atual cardeal Reinhard Marx. Bento XVI respondeu com 82 páginas depois de poder examinar parte da documentação dos arquivos diocesanos. Como era previsível, foram os 4 anos e meio de Ratzinger à frente da Diocese Bávara que monopolizaram a atenção dos comentários. Algumas das acusações já eram conhecidas há mais de 10 anos e tinham sido publicadas pelos principais meios de comunicação internacionais. Agora, há 4 casos contra Ratzinger, e seu secretário particular, Dom Georg Ganswein, anunciou que o Papa Emérito fará uma declaração detalhada após ter terminado de examinar o relatório. Enquanto isso, pode ser repetida com força a condenação desses crimes, sempre reiterada por Bento XVI, e recordar tudo o que foi feito nos últimos anos na Igreja a partir do seu pontificado. O abuso de menores é um crime terrível. O abuso de menores cometido pelos clérigos é um crime possivelmente ainda mais revoltante. E isso tem sido repetido incansavelmente pelos últimos 2 papas. Grita vingança diante de Deus que as crianças sofram violências nas mãos de sacerdotes ou religiosos, aos quais seus pais as confiam para serem educadas na fé. É inaceitável que crianças sejam vítimas de predadores sexuais escondidos atrás do hábito eclesiástico. As palavras mais eloquentes sobre esse assunto continuam sendo aquelas pronunciadas por Jesus. Melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar do que escandalizar um só desses pequeninos. Não se deve esquecer que Ratzinger, como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, já havia combatido o fenômeno na última fase do pontificado de São João Paulo II, do qual era um colaborador muito próximo. Depois que se tornou Papa, prolongou normas e regulamentos extremamente duros contra os abusadores clericais, verdadeiras leis especiais para combater a pedofilia. Além disso, Bento XVI testemunhou, com o seu exemplo concreto, a urgência da mudança de mentalidade tão importante para combater o fenômeno dos abusos. A escuta e a proximidade das vítimas às quais deve-se sempre pedir perdão. Por muito tempo, as crianças abusadas e seus parentes, em vez de serem considerados como pessoas feridas e serem acolhidas e acompanhadas com percursos de cura, foram mantidos à distância. Infelizmente, muitas vezes foram distanciados e até mesmo apontados como inimigos da Igreja e de seu bom nome. Foi o próprio Josef Ratzinger o primeiro Papa a encontrar as vítimas de abusos várias vezes durante suas viagens apostólicas. Foi Bento XVI, mesmo contra a opinião de muitos autodenominados ratzingerianos, que, em meio à tempestade de escândalos na Irlanda e na Alemanha, propôs o rosto de uma Igreja penitencial que se humilha em pedir perdão, que sente consternação, remorso, dor, compaixão e proximidade. É precisamente nessa imagem penitencial que se encontra o coração da mensagem de Bento. A Igreja não é uma empresa. Não se salva apenas com as boas práticas ou com a aplicação, embora indispensável, de regras severas e eficazes. A Igreja precisa pedir perdão, ajuda e salvação ao único que pode dar, ao crucificado que sempre esteve do lado das vítimas e nunca dos algozes. Com extrema lucidez, durante o voo para Lisboa, em maio de 2010, Bento XVI reconheceu que os sofrimentos da Igreja vêm justamente de dentro da Igreja, do pecado que existe na Igreja. Também isso foi sempre sabido, mas hoje o vemos de um modo realmente terrificante, que a maior perseguição da Igreja não vem de inimigos externos, mas nasce do pecado dentro da Igreja, e que a Igreja, portanto, tem uma profunda necessidade de reaprender a penitência, de aceitar a purificação, de aprender o perdão, por um lado, mas também a necessidade de justiça. O perdão não substitui a justiça. Palavras precedidas e seguidas por fatos concretos na luta contra o flagelo da pedofilia clerical. Tudo isso não pode ser esquecido, nem apagado. As reconstruções contidas no relatório de Munique, que, é preciso lembrar, não são um inquérito judicial, muito menos uma sentença definitiva, ajudarão a combater a pedofilia na Igreja, se não forem reduzidas a uma busca de fáceis bodes expiatórios e julgamentos sumários. Somente evitando esses riscos, poderão contribuir para uma busca da justiça na verdade e para um exame de consciência coletivo sobre os erros do passado.
E agora o quadro Memória Histórica 50 Anos do Concílio Vaticano II nos traz o tema Igreja, Casa como Fundamento Apostólico. Os detalhes com Jackson Erpen.
No nosso espaço Memória Histórica, 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos falar hoje sobre Igreja, casa com fundamento apostólico. Em nosso último programa, Padre Gerson Schmidt nos explicou o significado da expressão católica. De fato, segundo o Catecismo, a palavra católico significa universal, no sentido de segundo a totalidade ou segundo a integridade. A Igreja é católica num duplo sentido. É católica porque Cristo está presente nela. Onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja católica. Nela subsiste a plenitude do corpo de Cristo unido à sua cabeça, o que implica que ela receba dele a plenitude dos meios de salvação que ele quis. Confissão de fé reta e completa, vida sacramental integral e ministério ordenado na sucessão apostólica. Nesse sentido fundamental, a Igreja era católica no dia de Pentecostes e selou-a sempre até o dia da parusia. E é católica porque Cristo a enviou em missão à universalidade do gênero humano. Mas a Igreja também é apostólica. Depois de Igreja, casa de harmonia, Igreja, casa que acolhe a todos, Igreja, casa de comunhão, o sacerdote gaúcho, cardinado na Arquidiocese de Porto Alegre, nos fala hoje sobre Igreja, casa com fundamento apostólico. Vamos ouvir.
Quando recitamos o credo, dizemos assim: creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. A Lumen Gentium, no número 8, apresenta esse fundamento apostólico da única Igreja fundada por Cristo, afirmando assim: esta é a única Igreja de Cristo que no credo confessamos ser una, santa, católica e apostólica. Depois da ressurreição, o nosso Salvador entregou-a a Pedro para que a apacentasse, confiando também a ele e aos demais apóstolos a sua difusão e governo, e erigindo-a para sempre em coluna e fundamento da verdade. Esta Igreja, constituída e organizada neste mundo como sociedade, é na Igreja Católica governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em união com ele, que se encontra. Embora fora de sua comunidade, se encontrem muitos elementos de santidade e de verdade, os quais, por serem dons pertencentes à Igreja de Cristo, impelem para a unidade católica. Lumen Gentium, número 8. O Papa Francisco, em seu primeiro livro, A Igreja da Misericórdia, reflete o adjetivo da Igreja ter esse fundamento apostólico. Escreve assim nosso Papa: professar que a Igreja é apostólica significa ressaltar o vínculo constitutivo que ela tem com os apóstolos, com aquele pequeno grupo dos 12 homens que um dia Jesus convocou a si, chamando-os por nome, para que permanecessem com ele para os enviar a pregar, conforme Marcos, capítulo 13, versículos 13 a 19. A Igreja é apostólica porque está fundada na pregação e na oração dos apóstolos, na autoridade que lhes foi conferida pelo próprio Cristo. São Paulo, na carta aos Efésios, nos diz com firmeza: irmãos, já não sois mais estrangeiros, nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra angular. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor, e vós também sois integrados nesta construção para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. A Igreja Católica, portanto, é um edifício, uma casa que tem por fundamento os apóstolos. Cristo é a pedra angular que confiou aos apóstolos a tarefa e a missão da Igreja do anúncio do Evangelho. A Igreja conserva, ao longo dos séculos, esse tesouro inestimável que é a Sagrada Escritura, a doutrina, os sacramentos, o ministério dos pastores, de tal modo que podemos ser fiéis a Cristo e participar na sua vida. O Papa Francisco faz uma comparativa de uma água que brota da fonte. É como um rio que corre na história, se desenvolve e irriga, mas a água que escorre é sempre aquela que brota da nascente. E a fonte é o próprio Cristo, ele é o ressuscitado. Ele é o vivente e suas palavras não passam, porque ele mesmo não passa, ele está vivo. O Catecismo da Igreja Católica, no número 857, afirma assim: a Igreja é apostólica por ser fundada sobre os apóstolos, e isto em um tríplice sentido. Primeiro, ela foi e continua sendo construída sobre o fundamento dos apóstolos, testemunhas escolhidas enviadas em missão pelo próprio Cristo. Segundo, ela conserva e transmite, com a ajuda do Espírito que ela habita, o ensinamento, o depósito precioso, as salutares palavras ouvidas da boca dos apóstolos. Terceiro, ela continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos até a volta de Cristo, graças aos que a eles sucedem na missão pastoral, o Colégio dos Bispos, assistido pelos presbíteros, em união com o sucessor de Pedro, pastor supremo da Igreja. A Igreja, enfim, é apostólica porque é enviada a anunciar o Evangelho ao mundo inteiro. Continua no caminho da história a mesma missão que Jesus confiou aos apóstolos. E depois fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 e 20.
Amigo ouvinte, obrigada pela sua participação e nós voltaremos amanhã neste mesmo horário.